Programa Wemp de Rádio.
Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Estamos iniciando o programa Wemp de Rádio. Gostaria de agradecer primeiramente aí a Rádio Cabiúna por estar abrindo as portas para a gente estar falando sobre um tema tão relevante que é a raiva. Lembrando que esse tema vai ser parte da nossa disciplina de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Pública, que é ministrado pela professora Marisa Fordelone Rosa Cruz. Nosso grupo é composto pelo André Luiz Paulin, Breno Fernandes, Júlia Diel, Matheus Negrelli, Matheus Gini e a Serena de Melo Peixoto. Então, para iniciar o nosso tema aqui de raiva, eu vou chamar meu amigo Matheus e ele vai falar um pouco sobre como é a transmissão da raiva. Então, Matheus, o que é a raiva e como que ela é transmitida?
Boa noite a todos os ouvintes aí da Rádio Cabiúna. Hoje nós vamos falar um pouquinho de raiva. E essa é uma pergunta muito frequente aí entre as pessoas que têm essa curiosidade de saber o que é a raiva. A raiva, ela é uma doença viral fatal que afeta o sistema nervoso central de mamíferos, incluindo nós, os seres humanos. Geralmente ela é transmitida por mordida ou arranhão de um animal que está infectado com esse vírus, que vai contaminar a vítima e que está presente na saliva. Ou seja, o animal que está infectado, ele vai morder a vítima e na saliva desse animal vai ter o vírus que vai ser transmitido para a vítima.
Entendi. E desses animais, quais são os mais propensos a transmitir a raiva?
Os mamíferos, em geral, eles podem transmitir a raiva, mas especialmente os cães e gatos domésticos, eles são os mais propensos a transmitir a raiva para o ser humano. Mas também tem os morcegos, que também habitam aí residências nas grandes cidades ou cidades aí que tenham locais que possam ter um abrigo para eles. Também tem animais silvestres, como raposas, guaxinins e gambás, que também podem ser transmissores da raiva. No entanto, né, como eu disse, qualquer mamífero ele pode ser o portador do vírus.
E além disso, já uma pergunta mais direta, a raiva ela tem cura?
Infelizmente, a raiva ela não tem cura. Quando os sintomas aparecem, doença quase sempre é fatal. Portanto, a melhor forma de você se proteger dessa doença é através da vacinação, que é fundamental para evitar a infecção.
Entendi, obrigado, Matheus. E agora então, já que você falou da prevenção, chamar nosso amigo Breno. Então, Breno, como que eu posso me proteger da raiva?
Primeiramente, boa noite aos ouvintes da Rádio Cabiúna. Então, a melhor maneira para se proteger contra a raiva é através de vacinação. Tem que se certificar de que os animais de estimação estejam sempre atualizados com as vacinas contra a raiva. E, além disso, também evitar o contato próximo com animais desconhecidos ou suspeitos, especialmente se eles estiverem agindo de maneira estranha ou agressiva, que provavelmente é um sinal que eles estão infectados com o vírus da raiva.
Entendi. E quais são os sintomas da raiva nos humanos e nos animais?
Os principais sintomas da raiva nos seres humanos incluem febre, dor de cabeça, mal-estar e sensação de formigamento ou coceira no local da mordida. À medida que a doença progride, eles podem ocorrer sinais neurológicos mais graves, como alucinações, convulsões e paralisia. Nos animais, os sintomas podem variar, mas geralmente incluem mudanças de comportamento, agressividade, salivação excessiva e também dificuldade para engolir.
Nosso amigo Matheus aqui já nos disse que a raiva ela não tem cura. Entretanto, a gente gostaria de saber, Matheus, se existe algum tratamento para a raiva, como que ele é realizado?
Bom, quando a vítima ela é infectada com o vírus da raiva e os sintomas aparecem, não há tratamento eficaz para esse caso. Portanto, a prevenção é a chave para você, que é o tratamento, seria a prevenção. Se uma pessoa ela é mordida por um animal suspeito de estar infectado com a raiva, ela deve procurar imediatamente atendimento médico para receber a vacinação pós-exposição. Como forma de profilaxia da raiva, você pode ter tanto a vacina quanto o soro antirrábico. O soro antirrábico ele age aumentando o período de incubação da doença, proporcionando um tempo mais longo para a instalação da imunidade ativa. A vacina antirrábica ela vai induzir a imunidade ativa na pessoa. Ambos podem ser administrados juntos. Porém, a vacina antirrábica ela pode ser administrada antes do contato da vítima com um animal que provavelmente pode estar infectado com a raiva ou após também. E o soro antirrábico ele só é eficaz em casos que a pessoa teve o contato com o animal infectado pelo vírus. E após a agressão desse animal, aí você toma o soro antirrábico. A profilaxia, nesse caso, ela pode ser de pré-exposição, que é indicada para pessoas com risco de exposição permanente ao vírus da raiva durante atividades ocupacionais exercidas por profissionais, como médicos veterinários, biólogos, entre outros. E apresenta as seguintes vantagens. Ela simplifica a terapia pós-exposição e diminui a dose da vacina. Ela vai desencadear uma resposta imune secundária mais rápida, quando iniciada após a exposição. E na pós-exposição, que é no caso de agressão por parte de algum animal, o ferimento deve ser lavado abundantemente com água e sabão e aplicar produto antisséptico. Isso vai diminuir o risco da infecção. A assistência médica deve ser procurada o mais rápido possível. O médico avaliará o caso indicando a aplicação da vacina e ou soro, ou a observação do animal por 10 dias para ver se ele vai manifestar alguma doença ou vir a óbito. Caso o animal adoeça, desapareça ou morra nesse período, a pessoa deve informar o serviço de saúde imediatamente. Como prevenir? Deve sempre evitar se aproximar de cães e gatos sem donos. Não mexer ou tocá-los quando estiver sendo alimentados com crias ou mesmo dormindo, e nunca tocar em morcegos ou outros animais silvestres diretamente, principalmente quando se estiverem caídos no chão ou encontrados em situações não habituais. Quando você encontra um morcego que ele não está da forma habitual, não está conseguindo voar, ele não está se mexendo direito, você deve informar aí a vigilância sanitária, aí, os órgãos competentes, para que eles venham recolher esse morcego e levem para fazer as análises necessárias para ver se ele está com o vírus da raiva ou não.
E agora, falando um pouco dos casos de raiva aqui no Brasil, tem muita gente que ainda que acha que a raiva não existe, enfim. Mas os dados do Ministério da Saúde apontam que o Brasil registrou 5 casos confirmados de raiva humana em 2022. 4 foram notificados em uma comunidade indígena no município de Bertópolis, em Minas Gerais, sendo 2 casos de jovens entre 10 e 15 anos e 2 entre crianças menores de 10 anos. Também foi registrado um caso no Distrito Federal de um adolescente morador de Sobradinho. Dentre esses casos, não tivemos nenhum sobrevivente. No ano de 2023, bem recente, né, os dados apontam que o Brasil registrou 3 casos confirmados de raiva humana. Sendo que em fevereiro, um agricultor de 36 anos foi mordido por um macaco sagui no Ceará, mas a vítima só procurou atendimento no fim do mês de abril, que já tinham começado sintomas da doença. Em abril, um criador de gado de 60 anos, de Mantena, no leste de Minas Gerais, também teve diagnóstico confirmado para raiva humana, dias depois de ter manuseado um bezerro com comportamento atípico. Um adolescente indígena de 12 anos que vivia na aldeia Machacali, na área rural de Bertópolis, no Vale de Mucuri, foi diagnosticada com raiva humana após ser mordida por um morcego. E dentre esses casos, não tivemos nenhum sobrevivente. E dos sobreviventes aqui no Brasil, temos o Marciano Menezes da Silva, que foi o primeiro brasileiro sobrevivente da raiva. Ele teve muitas sequelas da doença, ele ficou paraplégico, ele teve dificuldades na fala e na mobilidade das mãos. Ele faz acompanhamento fisioterápico até hoje. Ele foi infectado aos 15 anos quando ele foi mordido por um morcego enquanto dormia. Ele não recebeu vacina antirrábica, aí a gente vê um erro, né? Porque ele não apresentava sintomas, daí optaram por não receber a vacina antirrábica. Mas isso aí é importante ressaltar que foi um erro da comunidade médica. Um mês depois, começou a manifestar dormência nos braços e febre altas, e uma equipe do Hospital Universitário Oswaldo Cruz iniciou o protocolo de Willow-Green. Outro caso sobrevivente da raiva no Brasil é o Matheus Santos da Silva, de 20 anos, que foi o segundo sobrevivente. Ele vive acamado, não anda, não se comunica, não enxerga e não escuta. Ele respira por aparelhos e é alimentado por uma sonda. Ele foi infectado aos 14 anos, em 2017, num surto na comunidade do Tapira, na reserva extrativista Resex, do Rio Nini, no município de Barcelos, que fica a 400 quilômetros de Manaus. Ele teve 2 irmãos também que foram infectados e eles não sobreviveram. Então, apesar de ter esses 2 sobreviventes, a gente vê que eles tiveram muitas sequelas, né? Por isso a gente tem que tomar o máximo de cuidado. Por fim, gostaria novamente de agradecer a rádio e a todos os ouvintes. Esperamos ter contribuído com conhecimento para vocês. Qualquer dúvida, procure sempre um médico veterinário. Nosso hospital está à disposição e também a vigilância da sua cidade. Desejo a todos uma boa noite e um ótimo fim de semana.
Programa UEMP Rádio.